Bem-vindos de volta ao Hacker News Diário, o seu BRI. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos uma pauta recheada, Sofia. O relatório de empregos de julho nos Estados Unidos, a Databricks a falar sobre os custos de código com IA em escala e uma história de hardware que vem da IGN.
Para não falar da violação de dados confirmada pela Framework, um ensaio sobre a tristeza que anda a tomar conta do setor de tecnologia e até um sistema de água no EUA, há muito por onde pegar.
Exatamente. Fica conosco, vamos destrinchar tudo isto e muito mais no episódio de hoje.
Começando por um sinal de alerta no mercado de trabalho americano. A economia dos Estados Unidos perdeu 23 mil empregos em julho, uma reversão abrupta depois de 4 meses seguidos de crescimento positivo. Na prática, o mercado de trabalho não estabilizou como se esperava.
E a queda veio bem abaixo do que os economistas projetavam. A pesquisa da Dow Jones esperava 83 mil novas vagas, e o que veio foi justamente o oposto, uma perda líquida. A taxa de desemprego até recuou um pouco, para 4,1%, mas o dado de salários é o que mais chama a atenção.
Exato. Os ganhos médios por hora subiram apenas 3,2% em um ano, segundo o relatório do BLS, que é o órgão que coleta essas estatísticas. Isso fica abaixo da inflação, que segue em 3,5%, bem acima da meta de 2% do Federal Reserve. Ou seja, no salário real, o trabalhador está perdendo poder de compra.
E o BLS também revisou para baixo os 2 meses anteriores, cortando 103 mil empregos no total. Maio perdeu 66 mil, ficando em 129 semil, e junho foi reduzido em 37 mil para apenas 57 mil. Vale lembrar que junho já era um número fraco. Então o quadro é de desaceleração real, não só um mês ruim isolado.
Quem puxou as quedas? Segundo o BLS, educação do governo local caiu 50 mil, muito provavelmente professores de férias de verão, e lazer e hospitalidade perderam 40 mil. Esse segundo número é o que os economistas mais acompanham de perto, porque uma queda forte em hotéis e restaurantes costuma ser um primeiro sinal de alerta de mudança no consumo. Varejo caiu 19 mil e finanças 14 mil.
Do lado positivo, saúde e construção subiram 22 mil cada, e manufatura cresceu 5 mil. Mas tudo isso acontece num cenário já apertado. A guerra dos Estados Unidos com o Irã segue sem acordo para reabrir totalmente o Estreito de Hormuz. E a gasolina comum está em 4,4 galão, alta de 36% desde o fim de fevereiro. Isso pressiona ainda mais o orçamento das famílias.
A economista-chefe da Navy Federal Credit Union, Heather Long, classificou esse relatório de forma preocupante, e dá para entender por quê. Menos vagas, salários corroídos pela inflação e combustível em alta compõem uma combinação difícil para a economia americana. De custos de trabalho para custos de código, a Databricks publicou um texto contando como mantém o custo do coding agêntico sob controle, aquele em que a inteligência artificial ajuda a escrever código. É um custo que cresce de forma exponencial e a empresa diz que, sem controle, pode ultrapassar a própria receita.
Mas vale destacar, a Databricks afirma que o coding agêntico melhorou mensuravelmente todas as métricas de velocidade, com ganhos de ordem de magnitude em algumas equipes. O problema não é a produtividade, é o custo que sobe rápido demais para ser sustentável.
As técnicas que eles citam são bem práticas: migrar para modelos abertos e mais baratos, ter flexibilidade no harness, fazer roteamento dinâmico de requisições e tarefas, criar visibilidade com tripwires e orçamentos por desenvolvedor, reduzir o overhead de tokens e usar uma arquitetura de AI Gateway. E aqui tem um ponto importante: os números são direcionais, vieram de pesquisa informal com equipes de empresas como Stripe, Coinbase, Uber e Ramp, então são indicativos, não medições rígidas.
E na discussão houve um desentendimento clássico. Um comentarista, o Bogota, disse que remover a plataforma da própria empresa economizou mais de 2 milhões por ano e acusou o modelo de chargeback da Databricks de ser predatório. Mas o SMT88 respondeu que ele entendeu mal o post. O texto é sobre como a Databricks reduziu os próprios custos internos,
não sobre como adotar a Databricks reduz os custos de terceiros.
E teve um comentário bem humorado do Platinum Hadi. Brincou que admitir usar modelos que não foram treinados por OpenAI ou Anthropic poderia levar a uma convocação no Congresso dos Estados Unidos. No fundo, é uma provocação sobre quanto a indústria gravita em torno dessas grandes provedoras.
O takeaway é este. O coding com IA melhora a produtividade, mas precisa ser tratado como uma conta que se gerencia ativamente, orçamento, visibilidade e roteamento inteligente. Senão o custo escala mais rápido que o valor que ele gera.
Saindo de software para hardware, e a notícia é que não anima quem espera baixar o preço da memória. Os três grandes fabricantes, Samsung, SK Hynix e Micron, teriam vendido toda a capacidade de fabricação de memória de 2027 para empresas de IA. A informação vem de um relato da DigiTimes repercutido pela IGN.
E repere no cenário. Todo o IDRAM e HBM do ano já estaria vendido, sem mais oferta planejada. A maioria dos compradores firmou acordos de compra de longo prazo, essencialmente pré-encomendando com 5 anos de antecedência memória, que ainda nem foi fabricada, e 2028 não parece muito melhor. As próprias empresas ainda não confirmaram nada disso oficialmente.
Esse nome, Armageddon, é bem apropriado, porque o efeito já está no preço das prateleiras. A IGN cita o SSD Western Digital SN7100 de 1 TB, um drive PCIe 4 comum, que foi de cerca de $110 em janeiro para $189, um aumento de 52%. O Xbox Series X subiu de preço neste mês e o Steam Machine saiu, há um mês, mais caro do que a Valve queria, justamente por causa do custo da memória.
E a autora do texto brincou que só quer que a bolha da IA estoure para conseguir comprar um kit de RAM decente por menos de $500. E na discussão, alguém perguntou se isso não seria scalping ilegal. A resposta foi que scalping costuma se aplicar a ingressos e que essas empresas supostamente pretendem usar a memória, não revender. Mas o elefante na sala continua lá. Se a bolha das empresas de IA estourar, esses acordos gigantes podem desmoronar.
Por outro lado, a demanda por NAND, a memória de armazenamento, também cresce, mas a capacidade ainda não foi totalmente absorvida, porque há mais fornecedores nesse segmento. Então a pressão maior mesmo parece estar na memória usada em chips de IA.
Ou seja, para quem está olhando o upgrade de máquina, a janela de preço baixo ficou para trás e a expectativa é de que memória continue cara pelo menos até o fim de 2027, salvo mudança nesse quadro de acordos.
Fetch é o bloco com segurança de dados. A Framework divulgou uma violação de dados que aconteceu via Metabase, o provedor de banco de dados de Business Intelligence que ela usa. O atacante acessou nomes, e-mails, telefones e endereços de clientes.
Pela linha do tempo que eles divulgaram, no início de agosto, o Metabase descobriu um ataque ao Metabase Cloud usando uma vulnerabilidade desconhecida, um chamado Zero Day, nas versões 1.58 ou superiores. Eles bloquearam os endpoints, corrigiram a falha, avisaram a polícia e contrataram uma empresa forense terceirizada. A Framework foi notificada em 06 de agosto.
E esse é o ponto que vale destacar. A Framework confirmou que a instância foi acessada e os dados expostos incluem nome completo, e-mail, IPs de login, endereço de cobrança e entrega, país, cidade, estado, CEP, telefone e empresa. Para clientes do plano Framework for Business, ainda há investigação sobre possível acesso adicional à empresa, telefone e dados de faturamento como VAT e EIN. Não houve acesso a dados de pedidos ou pagamento.
O Metabase recomendou, em caráter preliminar, rotacionar credenciais, revisar contas de administrador e obter um relatório na loja deles. A Framework respondeu rotacionando suas próprias credenciais, não encontrou mudanças no acesso administrativo e está reduzindo os dados que compartilha com plataformas de BI apenas as colunas necessárias. O CEO do Metabase, Samer El-Sakren, assinou esse alerta.
A reação da comunidade foi elogiar como a Framework conduziu o caso, transparência e comunicação clara, mas com uma ressalva importante. É mais uma violação acontecendo via plataforma de analytics, sejam ferramentas de CRM ou de análise como Salesforce e Mixpanel. Ou seja, o banco de dados principal fica seguro e o vazamento acaba vindo do elo de inteligência de negócio.
Então fica a lição para quem usa essas ferramentas: quando um provedor de analítica é comprometido, o que vaza é exatamente o que alimenta o marketing e o atendimento. Vale revisar que colunas estão realmente indo para essas plataformas, porque cada dado a mais ali é uma superfície a mais para exposição, exatamente a postura que a framework agora está adotando.
Vamos começar por uma questão que talvez não seja resolvida por nenhuma atualização de software. O ensaio saiu na Noema Magazine, assinado por Aaron Horbutt, que dirige operações de IA numa empresa de tecnologia criativa. Ele descreve uma angústia existencial a crescer entre trabalhadores do conhecimento, a sensação de que o trabalho intelectual é, e talvez sempre tenha sido, inútil.
E há uma cena que resume isso perfeitamente. No comboio, um jovem profissional falava monotonamente sobre EBIT, margens e ER. Quando saiu, tirou da mala duas agulhas de tricô e um novelo de lã rosa. Estava a fazer um gorro de inverno para uma sobrinha. Um projeto que nasceu, segundo ele, do simples desejo de fazer alguma coisa.
É esse o coração da crise. O ensaio nota que profissionais começam a falar em desaparecer, em viver numa quinta ou sair da rede. Não é uma crise econômica, é existencial. O que acontece a uma sociedade quando uma classe inteira de trabalhadores perde a fé nas suas próprias carreiras?
A conversa no Hacker News pegou nessa pergunta e levou-a para o campo prático. Um comentador propôs que os trabalhadores de tecnologia precisam de se tornar donos de negócios. Mas outro respondeu com ironia: preferia que os deixassem de fora da viagem futurista da IA, só que a tecnologia está a ser forçada em toda a gente, e o chamado trabalho agêntico vai ser a norma em 5 anos, gostem vocês ou não.
E aí surgiu a dúvida óbvia: ser dono de um negócio torna alguém imune à IA roubar-lhe o emprego? Um comentador contra-argumentou que não há espaço para toda a gente, que o mercado livre é inerentemente oligopolista na maioria dos casos. Outro discordou e o debate seguiu por aí. Deixamos a angústia existencial e passamos a uma ameaça mais concreta, desta vez as infraestruturas de água nos Estados Unidos. O The Register ouviu na DEFCON o general aposentado Paul Nakasone, antigo chefe da NSA, e ele não tem dúvidas sobre quem está por trás dos ataques.
Tilon, Minas e persecados americanos já tiveram sistemas de água invadidos, muito provavelmente pelo Irã. E a mensagem do Nakasone é clara: temos que ter padrões mais altos. Esses PLCs não deveriam estar conectados à internet. Os PLCs são os controladores que monitoram dados de sensores, como os níveis de tanques, e podem ligar e desligar bombas.
No final de julho, o FBI já tinha anunciado que investigava ataques contra esses dispositivos de tecnologia operacional e grupos ligados ao Irã miram-nos há anos. Na DEFCON, a vice-presidente sênior do Halcyon Ransomware Research Center disse que ficaria chocada se não fosse o Irã. Para ela, é quase certo.
Nem o FBI nem a administração americana culparam oficialmente o Irã. Mas o Nakasone diz que o governo está a adotar uma abordagem medida à atribuição e que vê um ator com histórico, capacidade e intenção de fazer isto. Nas palavras dele, estamos em conflito com o Irã.
E ele destacou a dimensão do problema. Existem cerca de 500 mil municípios de água nos Estados Unidos e 90% da água do país vem desses 500 mil. São instalações historicamente subfinanciadas, com pouco pessoal de TI e, em alguns casos, nenhum único funcionário dedicado à cibersegurança. A defesa para ele passa por parcerias do tipo que se forjam em eventos como a própria DEFCON. Mudamos de assunto. Das infraestruturas de água para a corrida aos benchmarks de IA, o site ArcPrize publicou resultados verificados de uma nova versão do modelo DeepSeek, a V4 Flash de 0731, em 3 variantes de raciocínio: máximo, alto e baixo.
No esforço máximo, o modelo marca 89% no ArcAGI1 semi-privado, a 2 cêntimos por tarefa, e 61,4% no ArcAGI2 semi-privado, a 4 cêntimos por tarefa. No modo alto ficam os 87,56% e no modo baixo os 84,46%. O ArcaG3 não aparece listado.
Na discussão no Hacker News, a primeira impressão foi positiva. Um comentador disse que os resultados são comparáveis aos do modelo Luna da versão 5.6 do GPT, mas mais baratos. Só que outro utilizador alertou para um pormenor importante. O eixo do gráfico tem escala logarítmica. Olhando para os valores brutos, o DeepSeek custa 1/4 do preço da Luna, ou seja, é muito mais barato do que a aparência visual sugere.
E claro que veio a pergunta inevitável. Esse preço inclui treinamento sobre o uso? Outro comentador questionou se ainda seria mais barato que a Luna usando uma assinatura da OpenAI. O palpite dele é que não, embora admita que não fez as contas. Os outros responderam que, com uma assinatura, quase tudo fica mais barato, mas que alguns aplicativos exigem API.
E houve quem propusesse comparar com algo como a assinatura do OpenCodeGo, com quase a certeza de que o DeepSeek sai mais barato nesse cenário. Mas houve também quem contestasse essa conclusão, lembrando que não sabemos qual é a margem real por trás de tudo isto. Para terminar, uma decisão da Oracle que vai gerar conversa na comunidade Java. Segundo o The Register, a empresa baniu código gerado por IA das contribuições ao OpenGDK, o projeto de código aberto por trás do Java, citando riscos de segurança e de propriedade intelectual.
E o contraste é notável. O steward do projeto permite que os desenvolvedores usem grandes modelos de linguagem em privado, para depuração e revisão de código, mas não podem enviar material gerado por IA para repositórios, pull requests ou qualquer outro canal do projeto. Entretanto, a própria Oracle, internamente, está em sentido contrário. Larry Ellison declarou recentemente que os modelos de IA agora escrevem o código da Oracle, e o co-CEO Mike Sicilia creditou as ferramentas de IA por permitir que equipas de engenharia mais pequenas entreguem mais rápido.
Há também pressão financeira no pano de fundo. A Oracle está a investir 7 mil milhões este ano em expansão de data centers. E a agência S&P rebaixou a nota da empresa para BBBB, um degrau acima do estatuto de lixo, precisamente por causa do retorno incerto desse investimento.
Na conversa do Hacker News, houve quem visse ironia. Java alimenta uma parte considerável do mundo real há 2 décadas. Na sua opinião, sem precisar de código sloppy pasta de LLM. E esse código vai acabar a correr em JavaDMs criadas com dezenas de milhões de horas-homem. Outros contra-argumentaram que, quando se pede a um LLM para iniciar um projeto do zero, a maioria não escolhe Java. Por isso, a quantidade de código afetada pode ser menor do que se teme. E um comentador lembrou que seria mais justo dizer quase 3 décadas de história do que 2.
Então vamos começar pela história que andou a incendiar o Hacker News esta semana. Um programador que gera um site com 1,5 milhão de páginas decidiu escrever sobre a sua guerra de 1 ano contra os scrapers. O post original começa mesmo com um aviso de um momento daqueles ecrãs de verificação que o site mostra. E o próprio autor admite que a maior parte do tráfego que recebe são bots a recolher os seus dados.
E a parte mais divertida é que a malta nos comentários apanhou logo a ironia. Um utilizador, Kiban, admitiu que o próprio site dele também recolhe dados raspando documentos públicos e disse que percebe como soa mal. É um scraper a escrever um post a queixar-se de scrapers. E claro, isso deu origem a respostas brilhantes, tipo, quem raspa os raspadores? E o resumo perfeito de outro comentador, vive pelo scraper, morre pelo scraper.
Mas houve quem separasse muito bem as águas. Vários comentaristas fizeram a distinção entre alguém que, de vez em quando, corre uma ferramenta de raspagem para tirar dados e bots que re-raspam o mesmo site constantemente e a alta velocidade. Um comentador, a Eturnum, usou a velha ideia de que a dose é que faz o veneno. O que chama a atenção não é haver scraping, é a proporção entre as raspagens e as visitas legítimas.
E ao autor do post, Nick Gray, veio mesmo a público confirmar isso. Ele não raspa milhares de vezes por dia. Normalmente, disse ele, só raspa algumas vezes por ano. Por isso não está de todo na mesma classe dos bots que está a bloquear. E ainda houve quem apontasse uma coisa curiosa. que o site dele é provavelmente um alvo tão grande para scrapers precisamente porque é uma coleção curada de informação recolhida de outras fontes.
Havia também uma solução em cima da mesa, o bloqueio geográfico. Um comentador achou que pode funcionar, mas levantou a questão de quem está a viajar no estrangeiro e tinha de usar uma VPN para aceder ao site. E a previsão dele era pessimista, que a web vai acabar por virar um conjunto de jardins murados, com a maioria dos sites fora dos motores de busca, descobertos apenas por indicação de alguém real. E claro, apareceu a pergunta óbvia: e quando é que alguém verdadeiramente humano? Bem, isso fica para quem quiser completar. Mudando de assunto dos scrapers para a energia, a BBC noticiou que os Estados Unidos fecharam um acordo de 1.200 milhões com a empresa alemã RWE para a companhia abandonar os seus projetos de energia eólica offshore no EUA. A RWE disse que, depois de consideração cuidadosa, ficou determinado que não há caminho a seguir para permitir esses projetos no EUA num futuro previsível e concordou em devolver as concessões ao largo da Califórnia, da Louisiana e do New York Bight.
Isto não é empresa a receber dinheiro e a enfiá-lo no bolso. O valor vai ser reinvestido em projetos de gás convencional, incluindo 900 milhões num terminal de exportação de GNL na Louisiana. No total, a empresa alemã planeia investir cerca de 17 mil milhões no EUA nos próximos 6 anos, para aumentar a sua capacidade de geração.
E o secretário do Interior, Doug Burgum, não fez segredo do lado que celebra. Escreveu nas redes sociais que os americanos merecem um sistema energético construído com bom senso e não dependente de subsídios caros, saudando o investimento voluntário da RWE. O artigo enquadra isto no esforço da administração Trump contra a eólica offshore. Dias depois de voltar ao cargo, Trump disse que não iam fazer a coisa do vento e chamou as turbinas nós de vento grandes e feias, perigosas para a vida selvagem.
E este caso não é isolado. Em março de 2026, o Departamento do Interior fez um acordo semelhante com a Total Energies, que redirecionou investimento para uma fábrica de GNL no Texas e para petróleo convencional a montante no Golfo do México. E no mês passado assinou um acordo parecido, de 10 mil milhões, com a Duke Energy, de Charlotte. Ou seja, o padrão é claro. Pressionar as empresas a trocar a eólica offshore por gás e petróleo.
E ainda em Washington, o Departamento de Energia lançou a iniciativa Genesis de Modelos Abertos para promover modelos de IA de peso aberto feitos no EUA, mas os comentários no Hacker News não foram todos entusiásticos. Um utilizador queixou-se que não conseguiu encontrar detalhes sobre o tamanho do modelo nem sobre os dados de treino.
Outro comentador apontou algo importante. A página está a aceitar candidaturas de dados de treino até dia 14 de agosto. Isso indica que isto é, para já, um anúncio de intenção e um apelo à participação. Não há um modelo pronto. E comparado com a estratégia de sugar todos os dados da internet para alimentar os grandes modelos de linguagem, isto parece quase antiquado. O mesmo comentador suspeita que a intenção seja mesmo treinar com mais cuidado.
A discussão virou-se depois para a falta de modelos abertos americanos. Um comentador afirmou que praticamente não há modelos abertos do EUA desde que a série IAMA foi abandonada e que faz sentido um investigador universitário querer um modelo de pesos abertos, desenvolvido a longo prazo e que não levante preocupações em Washington. Outros nomes surgiram na conversa: Nemotron, RC, Inkling. Mas um utilizador avaliou que, na prática, todos eles estão 3 a 6 meses atrás dos modelos chineses e que só a NVIDIA e a Thinking Machines parecem ter a computação necessária para treinar modelos de grande dimensão.
E claro, a malta da internet não perde uma oportunidade para piadas com nomes. Um utilizador notou que Gomi é a palavra japonesa para lixo, embora o nome seja Genesis. Não fui eu que escolhi. E outro relembrou que o Partido Liberal Australiano propôs em 2017 a política National Energy Guarantee, que fracassou precisamente pela tendência de transformar nomes de políticas em siglas. Ainda assim, o fato de o Departamento de Energia estar a tentar criar um modelo aberto americano é um sinal do tempo em que vivemos.
E para terminar, uma daquelas histórias que fazem a cabeça andar à roda.
Um estudo publicado na Science Advances e destacado pela Science Alert sugere que a vida na Terra pode ter surgido duas vezes. O título é contundente: Only One Conclusion, só uma conclusão. O estudo sustenta que as duas principais linhagens de vida, as bactérias e as arqueias, podem ter alcançado de forma independente o metabolismo que as tornou vivas.
E quem está por trás desta tese é o biólogo William Martin, da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf. O argumento dele é que as enzimas que catalisam essas reações não são conservadas entre bactérias e arqueias e que os dados deixam apenas uma conclusão. As linhagens fizeram a transição para o estado de vida livre independentemente. Nas palavras dele, uma origem do código genético, mais duas origens da vida.
O estudo analisou estruturas proteicas de enzimas metabólicas centrais nos genomas de bactérias e arqueias, usando um método e um algoritmo para as ordenar por complexidade. E o raciocínio é interessante. Quase tudo sobre a origem do metabolismo é debatido, mas a rede de cerca de 400 reações que converte hidrogênio, dióxido de carbono, amônia e outros compostos em aminoácidos e bases não pode ter surgido num instante. Ora, os investigadores acharam que o último ancestral comum, o LUCA, tinha enzimas para apenas cerca de metade dessas reações. A outra metade era catalisada por metais presentes no ambiente onde o LUCA surgiu. E provavelmente houve quatro fases, com a primeira a depender só dos metais do ambiente.
E nos comentários, houve uma reação muito gira. Um utilizador disse que, se isto for verdade, o fator que representa o número de civilizações na equação de Drake ficou muito maior. Mas outro comentador tratou de pôr as coisas em perspectiva. Não se trata de dois eventos totalmente independentes de criação de vida? A vida inicial dependia de química prebiótica que teria acontecido em ambos os casos? Ou seja, as duas linhagens partem do mesmo berço comum. O que nos deixa com aquele pensamento maravilhoso? Pode ter havido um só código genético, mas a vida chegou à mesma conclusão duas vezes, por caminhos próprios. Em 7 de agosto de 2026, a OpenAI publicou um documento chamado Responding to the Next Frontier of Critical Cyber Capabilities, respondendo à próxima fronteira de capacidades cibernéticas críticas. E o título já diz muito, porque a empresa divulgou avaliações preliminares de segurança cibernética do Astra, um modelo que ainda nem foi lançado. As avaliações internas dos últimos dias mostraram avanços significativos em codificação agêntica e cibersegurança. E esses resultados, somados a análises de especialistas, levaram a OpenAI a concluir que ela não pode descartar que o Astra tenha capacidades cibernéticas críticas.
Isso é de acordo com o Prepared Framework dela, publicado em dezembro de 2023. E esse limiar crítico é bem específico. O modelo cruza a linha se ele conseguir identificar e explorar falhas de dia zero funcionais de todos os níveis de gravidade em muitos sistemas críticos reais e endurecidos, sem intervenção humana, ou se conceber e executar estratégias inéditas, de ponta a ponta, contra alvos endurecidos, dado apenas um objetivo de alto nível.
Exato. E vale contextualizar. Modelos anteriores, incluindo o GPT-5.6 Sol, foram avaliados no nível alto, não no crítico. Ou seja, esse é um degrau acima do que a própria empresa tinha visto antes. A OpenAI ainda afirmou que o Astra não esteve envolvido na exploração da Hugging Face. Mas as medidas anunciadas são sérias. Controles de segurança mais rígidos para modelos de maior capacidade, com ambientes de teste isolados e acesso restrito a redes e ferramentas.
Além de proteção e criptografia reforçadas dos pesos do modelo, monitoramento e detecção adicionais e execução em sandbox, e ainda pausa das atividades internas com o Astra que ainda não atendam aos requisitos. Ou seja, a empresa está dizendo, esse modelo é capaz o suficiente para a gente não ignorar o risco, e a resposta é imediata, não esperar o lançamento para ajustar os controles.
Saindo da OpenAI, a App Store rejeitou um app de astronomia por acharem que era astrologia. O caso foi relatado por John Gruber no Daring Fireball, na coluna App Store Rejection of the Week Dark Hours. O app, do Terry Goodyear, é baseado no site de astronomia dele, que se descreve como astronomia para pessoas normais. e ele não tem função de tarô nem horóscopos. Mesmo assim, foi rejeitado sob a justificativa de que era astrologia.
E o pior é que, mesmo depois de escalonar até o App Review Board, a Apple manteve a rejeição. A resposta foi textual. Entendemos que o app inclui um recurso de leitura de tarô ao vivo, que não existe no app. O Gruber descreve o Dark Hours como exclusivo para iOS, com a interface Liquid Glass nativa, rolagem suave e tipografia e layout bonitos. E a conclusão dele é dura. A App Store não é um sistema que funcione porque erros óbvios não são corrigidos.
A discussão no Hacker News foi animada. O Alexander B. brincou que espera o app agora ser aprovado, porque conseguir um post viral no Reddit, no HN ou no Twitter é o que serve como atendimento ao cliente em 2026. Outro usuário achou a decisão insana, lembrando que o CoStar, um app inteiramente de astrologia, já foi destaque de escolha dos editores da loja em algum momento.
E teve contraponto também. Um usuário lembrou que a Apple não é contra apps de astrologia, ela apenas parou de aceitar apps novos em algumas categorias, porque já existem muitos. Outro perguntou se isso está documentado em algum lugar, e alguém respondeu que, se for verdade, é insano. E um fã da Apple admitiu que o caso reduz o entusiasmo dele, atrás da questão maior de quantos apps bons são rejeitados por gente que não tem alcance para brigar.
E para fechar, um resultado de desempenho impressionante em bancos de dados. Um artigo no malispair.me apresenta o PGrost 0.2, uma versão focada em performance. Os números 10 vezes mais rápida que a versão anterior, 30% mais rápida que o Postgres em benchmarks do tipo OLTP, 300 vezes mais rápida que o Postgres no Clickbench, o benchmark analítico do ClickHouse chegando, inclusive, a ficar à frente do próprio ClickHouse nessa métrica.
O motor de consultas foi a maior mudança e responde sozinho por cerca de 10 vezes desse ganho de 300 vezes. E o autor dá um contexto importante. O Postgres nasceu nos anos 80, quando o gargalo era a leitura e escrita em disco. Hoje, muitos dados cabem na memória RAM e o limite para análise de dados virou CPU e memória. Sem contar que um SSD NVMe é centenas de vezes mais rápido que um disco rígido antigo.
Um exemplo prático do artigo. Somar os primeiros 500 milhões de números. O Postgres leva cerca de 20 esse, com as queries paralelas desativadas, contra 358 milissegundos em código Rust equivalente a algo em torno de 55 vezes mais rápido. As maiores fontes de desperdício seriam o travamento de concorrência e a análise do formato de armazenamento do Postgres, que usa aquele modelo clássico de devolver uma linha por vez por chamada.
Mas o que dominou a discussão no Hacker News não foi performance, foi a licença, a AGPL. Um usuário achou a escolha estranha para um projeto que não é web, lembrando que o Postgres é permissivo no estilo MITI e que isso impulsionou a adoção dele, e disse que aguardaria um fork sob licença MITI. Outro considerou a AGPL um impeditivo, porque ela é banida na maioria dos ambientes corporativos, o que bloquearia a adoção ampla e o envio de recursos de volta para o núcleo do Postgres. O autor respondeu que, em bancos de dados, a AGPL, ou algo mais restritivo, virou o padrão, porque grandes corporações como Amazon e Google monetizam produtos de licença permissiva. Ele citou o Mongo, o Cockroach e o Materialize como exemplo de software de código disponível, mas com restrições, ou seja, a performance existe, mas a linguagem de licenciamento pode definir se esse ganho chega aos ambientes corporativos.
E foi isso, pessoal, de empregos no EUA e violação de dados na Framework, até o DeepSeek surpreendendo em testes de raciocínio e o acordo bilionário da RWE para a energia. Foi uma semana cheia no mundo da tecnologia. Ficamos por aqui.
E claro, sem esquecer do Oracle banindo o código gerado por IA, do drama do app Dark Hours na App Store e da pergunta que deixou a Noema no ar: por que todo mundo em tech anda tão triste? Até a próxima!